Aqui é a Gato Antônio, senhora Jovem Nerd. E o que não me choca, me fortalece.
Pois, aqui é a Andréa Pazos, portuguesa. E eu usava telefone de discar.
Nem sei o que é isso.
Eu ensinei pra Gisele, né? Que mostrei, né? Mostrei, né? Porque nem telefone a gente tem pra mostrar.
Aqui é o Mônica e eu sou de 99. E né, essa galera de 2000 não dá não, gente.
Mas é, aqui é a mesma generation, né? É tudo millennials. 99 é millennial.
Cara, nossa, os anos 90 foram os melhores da minha vida. Nossa.
Olha, que delícia.
Olá, olá. Aqui é o Alan do Box e eu rebobinava fita.
Olha aí, que
não
delícia.
Fita de música.
Eu rebobinei fita de música, sim. Com
a gente
caneta Bic.
Fita de música. O carro do vovô, aquela coisa velha lá. Nossa, a gente tinha.
O carro do vovô. O carro do vovô tinha fita cassete.
Olha, cassete.
Eu peguei até a fase que o vovô tinha aquele computador lá que o pendrive era aquele placa gigante, sabe?
Era disquete, não era pendrive.
Ele nem sabe o nome.
Meu Deus do céu.
O pendrive.
O
era
pendrive.
Uma placa gigante.
Disquete. Eu fiz trabalho em disquete.
Ô, gente, as coisas evoluíram tanto. É muito choque de geração, né? Na minha época, não tinha nem computador. Aí, hoje em dia, o cara não sabe nem o que é um disquete.
Hoje em dia, você não precisa nem fazer tarefa de casa. Você fala, ChatGPT, resolve aí pra mim.
Nós temos de tão incrível em abril.
Olha aí, meu amor, é o mês que se comemora o Dia do Livro, meu amor.
Dia Mundial do Livro. E você sabia, né, que se a gente tá falando de livro, a gente tá falando de estante virtual.
É claro, a estante virtual não ia deixar passar isso em branco, né, pelo amor
não
de
deixa,
Deus.
Deixa, claro que não deixa. E é por isso que durante o mês de abril inteiro...
Estante virtual nunca nos decepciona, meu amor.
Tem uma seleção de livros pra estimular a sua leitura, dos seus filhos, da vovó, do vovô, do papai, da mamãe.
Vamos botar a vovó e vou pra ler, pra trabalhar a cabeça. Vamos lá, gente.
E não é só uma seleção de livros maravilhosos com preços incríveis, não. Ainda tem cupomzinho de desconto, gente.
Olha aí que delícia. E qual é o cupom, meu amor?
O cupom é Estante.
Estante, gente, escreve certo, hein? Não é estante. Que nem a gente fala, né? Estante. Carioca, fala estante.
Não é. É estante.
Estante.
Tudo em caixa alta. Você ganha 7% em qualquer compra do site.
Olha que delícia.
Só pra você ficar com água na boca. Tem Joyland, do Stephen King.
Stephen King.
Por apenas R$18.
Olha aí, R$18, gente.
A palavra que resta de Estênio Gardel, por 28.
Ui!
R$28, gente.
Olha que delícia.
Fala aí alguns.
Divinos Reis, é isso?
Sei lá, por isso que eu passei pra você.
Divinos Reis. Divinos Reis.
Reis, da Rebecca Ross.
Vamos botar Divinos Reis. Gente, eu não sei se é Reis ou Reis.
Não sei, R$42,90, gente.
Descobre lá. Descobre lá se é Reis ou Reis. Eu vou comprar um livro de gramática pra poder saber.
Não, peraí, gente.
Não, vamos no Google. Eu tô intrigada com isso. Divinos Reis?
Divinos no masculino.
Divinos Reis.
Tinha que ser divino.
São Reis ou Reis? Eu nunca ouvi essa palavra. Não, por favor, vamos procurar aqui no Google.
Vamos procurar aqui.
Olha lá, Rebecca Ross, bota aí.
Divinos Rivais.
Ah, que delícia!
Olha o briefing, o que, que é um briefing bem passado?
Olha aí,
mesmo?
Gente, meu Deus do céu!
Olha aí,
um erro briefing... de digitação no briefing!
Me deu um briefing bem passado!
Divino
bem passado!
Divino Rei! Gente, eu nunca mais vou esquecer disso, agora vai ter que ter um livro chamado... Eu vou publicar um livro chamado Divino Reis, pra você! Já você e vou botar pra vender na estante virtual!
Olha aí, gente!
Divinos
é
Reis!
Divinos Reis da Rebeca... É Divinos Rivais!
Olha, gente, que palavra
reia,
é essa?
Reia,
Divino Reia!
Lembra daquela mulher do Simpsons que fala reia, reia,
reia? Eu não lembro disso, gente.
O Homer Simpson cai na neve, sei lá, é a mulher, sei lá, a curandeira das neves.
Caraca, você lembra de cada coisa.
Aí ela resgata o Simpson e ela fica lá, reia, reia, reia.
Divinos Reias.
Divinos Reias.
Gente do céu, pronto.
Isso que é Divino Reias.
Isso vai viralizar, todo mundo vai querer esse livro agora.
E ó, e tem até livro do Tarantino, hein? Especulações Cinematográficas, por R$64.
Oh, olha aí!
Reais.
Olha aí esse livro, vou dar pro Alan, hein? Vou dar pro Alan,
hein? Ainda vai usar teu cupomzinho de 7% de desconto, hein?
Olha aí, que
vai
delícia!
Lá, na estante virtual, aproveita, é só esse mês.
Isso aí, meu amor, olha o link tá aqui na descrição, só vai!
E vamos mergulhar mergulhar nesse universo delícia, gente.
Ai, que delícia esse universo Jovem Nerd que tá sempre em expansão, meu amor. Ele está expandido.
Ele ainda não é multiverso, né? É. Se fosse multiverso, ia ser o quê? Eu e você no lugar do Alexandre.
Caraca.
Aquelas trocas malucas.
Ai, meu Deus, não, por favor. Mas é, gente, é um universo que está sempre em expansão. Olha aqui, a gente está aqui. Nós somos uma expansão.
Somos
olha
uma
que delícia.
Expansão, uma delícia.
Caneca de mamicas, mal acompanhada. Olha que delícia.
Outra
tudo
expansão.
Expansão.
É.
Ah,
e o canal do YouTube teve várias expansões, gente, porque o Jovem Nerd está lá desde os primórdios.
Ai, meu Deus, gente, que nervoso. Gente, estamos antes do YouTube. Ai, meu Deus, que belícia.
Nasceu, o Jovem Nerd já tava lá dentro.
Nossa, gente, já tava.
Então tem anos e anos e anos de conteúdos. E aí, conteúdos em expansão também. Porque começou só com Nerd Office, aí teve Nerd Player, aí Nerdologia e sei lá o quê. Nossa, gente.
Exato.
Nerdcast Stories.
Olha que delícia.
Que são os cortes dos Nerdcast animados.
Olha, ah, gente, esse é o meu queridinho agora.
Eu adoro.
É o meu favorito agora,
eu
gente.
Eu adoro.
Olha que delícia. É tão engraçado aquelas animações. A gente relembra das histórias, dos melhores momentos.
Oi, gente.
Ah, é muito bom.
É muito engraçado de ver.
É muito bom, gente. E eles postam, você vê, postam no canal do YouTube do Jovem Nerd, postam no TikTok, nas redes sociais do Jovem Nerd, do Azaghal. Você não tem como perder.
Não
tá
tem.
Em todos os lugares, gente, o Nerdcast Story.
Tem como perder.
E olha que delícia o Nerd Player. Eu tô adorando gravar Nerd Player, gente. Pra você que não
olha,
viu,
uma
vai lá.
Gamer. Temos uma gamer.
Eu sou uma gamer, eu sempre fui uma gamer. Mas uma gamer chechelenta, né? Porque eu jogo no Easy, no modo fácil, né? Porque
é claro,
eu não sei atirar. Mas eu tô jogando meu joguinho de terror, Alan Wake.
Nem controlar os bonecos.
Não, é difícil, gente.
Os lados.
Nossa, é muito difícil. Bons tempos do...
Outra vez eu gravei um aí de terror, que o Alexandre, ele ficava desesperado. Ele, isso é um problema de família.
É um problema de família, gente.
Eu não consigo. Ou anda, ou olha pra frente, ou...
São muitos botões.
Ele levanta a câmera, levanta...
Gente, essa mulher. Lembra do joguinho do Alex Kidd? Bons tempos. Também joguei esse no Nerd Player. Adorei, gente.
Alex
olha...
Kidd?
Alex Kidd, joguei.
Caraca, Alex Kidd.
É muito. Gente, é muito flashback. Era tão simples.
Ah, era só ir pra frente.
Pra
gente.
Frente,
como
pro lado, né?
Era
só ir pro lado direito.
É, lado direito, exato. É um sentido só, gente.
Ai,
era
que
um
delícia.
Sentido só acabou. Agora você passa pra tudo quanto é lado?
Não tinha profundidade, não
eu
tinha.
Eu fico até enjoada, sabia? Eu fico doido
de cabeça. Verdade, mas dá enjoo. Dá enjoo. Se você jogar muito tempo, dá enjoo.
Antes era muito melhor, gente.
Mas é uma delícia, gente. Então vai lá, confere todo esse universo delícia.
Vai, porque tem muita, muita informação, muito conteúdo pra você mergulhar,
é
nadar
isso.
E se afogar nessa delícia.
Se afoga, você quer conhecimento? Vai lá. Você quer futilidade? Vai lá. Você quer rir, descontrair? Só vai, meu amor.
Só vai.
Gente, mas vocês sabem que, né, que realmente, assim, essa geração, né, que já nasceu toda tecnológica e tudo, mas eles estão capengas em interações sociais, gente, isso é sério. Por isso que tem mais virgens hoje em dia, de 20 e poucos anos, do que na nossa geração. Vocês sabiam disso?
Porque as pessoas estão virgens porque elas ficam atrás do computador.
Porque é, tá muito assim.
Olha o André, por exemplo.
Que delícia. Ah, pronto.
Gente, na nossa geração não tinha isso. A gente tinha que estar, né, de frente pra pessoa. E hoje em dia não é mais assim. Então, isso afeta. Claro que vai afetar, né, nas relações. Até a pessoa, às vezes, sabe conversar super bem, digitando lá. E quando vai falar pessoalmente, não consegue. Porque não tá acostumado, gente. A gente acha bobeira, né? Mas as coisas afetam. Afetam as gerações.
Cara, eu assisti uma série recentemente, que ninguém tá gostando da série, mas eu gostei, eu sou dessas, eu gosto de série bem lixão, bem lixão.
Gente, eu adoro assistir uma série bem boa, sabe o que eu tô assistindo agora? Bete a Feia.
Nossa, Agatha, aí você pegou pesado, Bete eu tô falando, feia. Não era tão... O negócio meu era, eu não sei nem o nome da série, não sei nem falar o nome da série, é Três Corpos, um negócio assim.
Porra, essa eu quero ver.
Cara,
essa eu quero ver.
Eu gostei, vou dizer que eu gostei. Mas eu a quero. Parada é o seguinte, eu, tem uma parada que eu achei muito foda, uma mulher, ela, eu não sei o que ela era, prisioneira na China, não sei o que ela era, eu acho que ela era... prisioneira política, um negócio assim, na China, e ela era super inteligente, não sei o que, e eu não sei como ela vai parar num laboratório gigante, e ela consegue fazer contato com os alienígenas.
Caralho!
E aí alguém...
Ah, eu tô doida pra ver essa série.
Isso evoluiu de um jeito muito bizarro.
É que eu durmo no meio da série, então eu não assisto direito.
Eu quero ver.
Aí...
Excelente! Excelente! Adoro pra caralho!
Eu assisto mais ou menos as... Porque eu durmo metade da série, aí eu falo pro David resumir, senão a gente não consegue assistir mais nada.
Caraca, tem um briefing, faz um briefing, um resumo.
Aí... Aí a parada é que a mulher faz contato com o alienígena, e o alienígena responde falando assim, pelo amor de Deus...
Sem spoiler, hein?
Não, ele fala, um alienígena fala assim, eu sou da resistência, você deu sorte que eu que peguei a tua mensagem. Ele fala assim, não entre mais em contato, senão a galera daqui vai pro seu planeta explorar o seu planeta. Aí a garota teimosa vai lá e fala, não, mas eu quero fazer contato de novo. E faz contato de novo. E aí é o seguinte, os alienígenas...
Sem spoiler, vamos.
Não, não tem como. Vou ter que dar um spoiler.
Então não fala, que não, eu quero ver.
Não, você vê a tecnologia. Aí os alienígenas, eles estão vindo pra Terra, porque a mulher fez contato. Só que eles vão chegar, eles estão muito longe, vão chegar em 400 anos. Daqui a 400 anos eles vão chegar. Só que olha que a parada, eles têm uma tecnologia super, ultra, mega, ultra power avançada, que a gente não tem nem acesso a nada do que eles têm, né? Eles estão muito além. Só que como demora 400 anos pra eles chegarem até a Terra, o medo deles é que quando eles chegarem em 400 anos... Porque você vê, gente, 400 anos, como que evoluiu a tecnologia no mundo? Há 400 anos atrás, gente, não tinha nada, né? Há 400 anos atrás não tinha nem luz. E aí, de repente, do nada, a gente tá aí com inteligência artificial, essa maluquice toda. E aí a mulher falou assim, da forma que a humanidade, ela demorou muito tempo, por exemplo, demorou, sei lá, quantos mil anos pra chegar na Revolução Industrial, né? Mas depois da Revolução Industrial pra frente, a parada escalonou, a tecnologia avança cada vez mais rápido, mais rápido. Então, o negócio que durava 50 anos, depois passou a durar 10 anos, agora 5, e agora a tecnologia lá é superada a cada ano, né? Então, eles disseram que em 400 anos, a humanidade estaria muito mais avançada do que eles.
Olha aí!
Muito mais avançada do que eles. Então, o medo deles é eles chegarem aqui e os humanos conseguirem derrotar eles. Enfim.
Oh,
mas a parada é essa, gente.
Gente, eles vão chegar aqui, não vai ter mais humano, vai ser tudo AI. Eu tô chocada com esse negócio.
Não vai ter mais, quando chegar 400... Só que acho que...
Eu tô assustada com esse negócio, gente.
Essa série é maluca. Loucura, tá? Porque o cara que comprou os direitos pra fazer essa série foi envenenado e morreu.
Não, gente, quem envenenou quem?
O cara... Vida real, o cara que comprou os direitos pra fazer a série na Netflix.
Que isso, gente?
É, tá uma loucura.
Que loucura.
Uma coisa sem pé na cabeça. Mas a parada é, você imagina daqui, não vou dizer 400 anos, porque não vai existir, como você falou, não vai existir mais nada.
Eu acho que vai existir só AI, gente, porque você tá vendo o que o AI já tá fazendo, gente? Tá fazendo postagens mil no Facebook, tudo falso. As pessoas acham que é verdade. Tão fazendo com Jesus. Pegou Jesus, porque acho que tem muito like. Jesus em forma de camarão, Jesus flutuando com um monte de mulheres, Jesus resgatando alguém na lama. É só coisa com Jesus. Já vira
não.
Essa?
Agora eu tô vendo, você tá em Jesus, eu tô em outra. Eu tô nos alienígenas. Não acredito mais em alienígenas. Eu acreditava, mas agora eu não acredito mais. Pra mim...
Eu acreditava antes do AI, agora...
Agora eu não acredito mais. Então, é naves avistada no mar, nave avistada não sei aonde. Agora tudo é AI.
Não.
Aí eu falo assim, mentira, mentira.
Mentira, gente. E as mentira. Pessoas, as
AI,
pessoas.
Mentira, AI.
Você
mentira.
Não tem mais como saber numa foto. No vídeo ainda dá, né, um pouco, mas na foto você não sabe.
Os
se
dedos.
É pessoa, você não é.
A parada do AI é os dedos. Tu não tá os sabendo dedos. Fazer os dedos. Não você vê pelos dedos que não é uma pessoa real. Tu não viu o negócio da princesa da Inglaterra?
Sim, é.
Que ela apareceu, que ela tá com câncer, por isso que ela, né, saiu.
É, fizeram
mas
aquela
aí,
montagem.
Naquele depoimento dela, a galera pegou pela mão que é AI, pela mão dela.
É, foi uma montagem bizarra que fizeram, né, gente? Pra que isso?
Mas era um vídeo, gente. Sinistro.
E aí, estão usando o AI pra um monte de coisas horríveis. Tipo, um monte de menina mais nova tá sofrendo isso. Os caras pegam a foto da menina e faz, tipo, pornô com as fotos.
Ai, que horror, gente.
E aí, tipo, desgraça a vida da pessoa e, tipo, acabou. É isso.
Ai, que horror, gente. É muito... Cara...
Por isso que AI não é legal, gente. AI tem que se passar por regulamentação, entendeu? Forte. Porque você não pode simplesmente pegar a imagem de uma pessoa e decidir que você vai fazer isso com ela. Tá acontecendo com um dublador também. Uma das dubladoras que fez o Baldur's Gate agora, um jogo de videogame famoso, a mulher que faz a narradora, ela descobriu que pegaram a voz dela e botaram, tipo, pra ler coisas horríveis, sabe? Na internet, assim, com a voz dela.
Meu Deus!
A voz dela.
Ai, que horror, Agatha. Olha aí a nossa voz aí.
Nossa voz, não dá ideia.
A gente não tá ferrado.
Você tem que regulamentar isso, cara. Porque você não pode simplesmente pegar a voz da pessoa e fazer o que você quiser com ela. É a voz da pessoa.
Essa é a parada, exatamente. Podem pegar a nossa voz e botar a gente falando qualquer coisa.
Não, gente, tem que
eu
regulamentar.
Não nada, gente.
Sabe por que tem que regulamentar? Porque as pessoas ficam fascinadas, né? Puxa, olha aqui, você vai fazer esse trabalho com menos funcionários. Que ótimo, olha que economia. E aí você vai produzir pra quem? Se ninguém vai ter como comprar.
Eu já sou contra desde lá do supermercado, você ir lá no caixa do robô lá. Eu sou contra. Eu quero ser atendido por um ser humano. Eu sou contra.
É verdade. Eu sempre dou preferência pelo caixa do mercado. A não ser que tenha muita fila, eu vou no... Mas se não tiver regulamentação, como o Alan falou, vai virar bunda lelê.
Já tá no bunda lelê. A gente já tá. Você, tipo, eu já vi artistas que passaram a vida inteira perfeccionando a técnica deles pra chegar um maluco lá, botar todas as artes dele dentro do negócio de AI e ficar fazendo as artes, imitando a arte dele, fingindo que o artista que tá copiando ele.
Cara, é assustador.
Esse é o pior choque de geração, gente.
Esse é o pior choque. Artificial.
Tem tempo que essa porra tá sendo avisada. Já tem tempo, desde quando começou deepfake lá, e a galera dando risada, né? Deepfake, o cara modificando o rosto do outro. Eu falei, tem deepfake essa porra.
Né? A parada é que a gente não vai poder confiar mais em nada online, é isso.
É.
Tudo que a gente vê, eu vou dizer, mentira. Mentira.
Não vê? O Ryan Reynolds tava processando uma marca lá, porque uma marca de carro lá, uma lojinha de vender carro, usou AI pra fazer, tipo, o Ryan Reynolds fazendo a propaganda do lugar.
Caraca!
É, a voz do Ryan Reynolds, a cara dele, e aí ele, tipo, ficou puto e tá processando os caras. Eu não fiz essa porra. Ninguém me pagou, não fiz nada disso. Essa é a merda.
Não, e eles estão achando que o futuro da internet, eles estão achando que vai ser só do AI mesmo, porque ela vai criar conteúdo sem parar, exponencial, e não vai ter mais espaço pro conteúdo...
É tudo conteúdo merda, é tudo sem nada, vazio.
Exato, é bizarro. Mas vai ser assim, eles estão achando que vai ser isso. A AI vai dominar o conteúdo. A gente não vai ter mais conteúdo nosso,
vai,
né?
Vai acabar a internet.
Vai ser tudo AI.
Mas é por isso que tem que ser regulamentado. É isso, entendeu?
Tem que ser regulamentado, gente. Não, não tem outra saída. Não tem. Porque não vai ter vantagem todo mundo desempregado.
Me desculpe, mas se você é uma pessoa digitando lá no teu negocinho do chat GPT ou whatever, foda-se, pra fazer uma arte, você não é artista, ponto final.
Exato. Não, é sério, o negócio é sério.
Vou falar, você não é.
A coisa é séria, gente.
Entendeu? Não adianta você, ai, eu sou tão artista quanto você. Não é, você não é.
Exato.
Artista é uma pessoa que se dedicou a vida inteira, ou, tipo, a quantidade de tempo que ela dedicou pra se aperfeiçoar nessa técnica, e ponto final. Você não pode simplesmente aparecer e fazer uma parada, copiar o trabalho de milhões de pessoas, porque é isso, é cópia. O AI é nada mais é do que uma salada de vários desenhos diferentes de lugares que ele pegou, ele roubou.
Pegou, é verdade.
Pinterest era uma rede social, porra, que eu gostava muito de usar, que é tipo, porra, eu colecionando, ficava salvando imagens de artistas e tal.
Agora o Pinterest é só AI. É só AI. Agora é só AI, cara.
Pois é, gente, pois eu fico assim, porque a Piccola é igual a Alan, né? Ela adora arte, adora desenhar, né? E ela mesma, quando fala que vai fazer um negócio assim, né, mais tecnológico, usando qualquer coisa de... Ela não quer. Ela quer fazer ela, sabe?
Uma criança bem educada.
Mas dá uma angústia, né? Que você vê a pessoa tão envolvida naquilo, sabe? E agora isso sendo tomado, sabe? Por um robô.
E eu não tô dizendo que, tipo... Ai, todo AI é mal, é ruim. Não é isso.
Não, não.
O AI, ele pode ser usado pra coisas boas. Por exemplo, você teve agora lá a nova música dos Beatles, agora que saiu. Porque eles usaram o AI. O que o AI fez? Ele limpou o ruído do áudio do John Lennon que o John Lennon tinha gravado, entendeu?
Exato. Claro.
Isso é maneiro, entendeu? Você conseguir revitalizar coisas que estariam perdidas no passado.
Agora, você vê, por exemplo, eles estão usando o AI para mapeamento genético, coisas assim que levariam anos. A inteligência artificial faz em minutos, né? Então, assim, tem coisas que, se for bem conduzido, né, ela pode ser uma ferramenta útil.
Mas se a gente for parar pra pensar, a tecnologia, ela tem coisas que se tornam obsoletas, por exemplo.
Sim!
Foto, fotografia, que a gente tinha que revelar. Tinham lojas e mais lojas só pra revelar foto. Não existe mais. Quando veio a televisão, todo mundo achou que o rádio ia acabar. Mas o rádio tá aí até hoje. Você entra no carro, você liga a rádio. Eu vejo assim, quando começou a TV, né, os primeiros programas, as pessoas, ah, ninguém mais vai ler, ninguém mais vai escutar rádio. Agora, os livros realmente tá diminuindo, né? As pessoas agora estão no formato digital. Acho que tá começando a diminuir bastante as vendas do livro físico, né? Que, por um lado, não é ruim, porque você deixa de desmatar pra ter centenas de livros físicos.
Mas tem muita gente lendo no Kindle, ouvindo audiobook.
Exato.
Então, mas tem várias livrarias que já fecharam. Várias, gigantescas, que já fecharam.
No caso das livrarias em específico, por exemplo, aqui no Brasil, é porque a Amazon vende os mesmos livros muito mais baratos que qualquer livraria. E isso tá fazendo as pessoas não comprarem na livraria, comprarem pela Amazon, e aí todas as livrarias estão falindo.
Tem muitas lojas grandes fechando, né? Loja de brinquedo você não vê mais.
Ah, é? Aqui não tem mais.
Você não vê mais, porque acho que as crianças não querem mais brinquedo, gente. Não é possível. As crianças só querem celular e tablet.
Não, porque você vai na Amazon, você pega o mesmo brinquedo muito mais barato.
É complicado.
E aí, né? Você não tem que que na loja comprava, os caras entregam no mesmo dia, às vezes, na tua casa.
Não, o cara entrega na sua casa. O cara entrega na sua casa no mesmo dia.
Pra
você
ver
não precisa nem sair de casa.
Gente, eu não sei mais viver sem a Amazon.
Não, eu também não. A gente tá inserido nisso.
Eu não posso.
A gente...
reclamar.
A gente não reclama.
Porque tem um negócio... Ai, acabou a pilha. Entra na Amazon, chega no mesmo dia.
A Amazon, o senhor Jeff Bezos, ele paga infinitamente, proporcionalmente, né? Menos impostos do que a gente, entendeu? Então, assim, ele não reverte.
Ele faz um tax evasion gigantesco.
Exato, entendeu?
É porque, por exemplo, os estados imploram pra ter uma base da Amazon lá, porque pra eles é bom. Então, ele fica livre de pagar impostos que o estado quer.
Pois é, entendeu? Então, não reverte.
A base da Amazon.
Não reverte pra sociedade. Vai comendo, né, os outros negócios e não vai revertendo.
E é por isso que o cara é podre de rico. Não é porque ele é um trabalhador honesto, caralho, quatro. Não, porque ele faz o tax evasion do caralho, ele não paga nenhum imposto que ele era supostamente pra pagar. E aí ele tem a fortuna de trilhões aí que não consegue quantificar, mais rico do que qualquer pessoa na face do universo. Se você trabalhasse desde antes da América ser descoberta, ganhando mais de $1,000 por dia, até hoje você não ia ter nem um terço do dinheiro que o Jeff Bezos tem.
É isso mesmo, é verdade.
É surreal.
É ridículo.
Eu acho que devia ter um teto, sabia? A pessoa só pode ter até tanto. Após isso, tem que reverter pra sociedade.
Não, você tem que taxar mais essas pessoas, é isso.
Os ricos, os bilionários, eles não são taxados, é por isso que eles são ricos e bilionários.
Milionário? Ok, mas bilionário, cara, você tem noção do que é você ter 1 bilhão? Mas
agora tem trilhões.
Então,
tem
gente, trilhões. Eles fizeram um estudo, né, a galera bilionária, trilionária aqui, né, que cabe dentro de um Boeing, né, aqui nos Estados Unidos. Eles têm mais dinheiro do que todo o país junto, entendeu? E eles pagam proporcionalmente muito menos do que a gente, né? A taxa de impostos que recai sobre eles é muito menor. E aí eles fizeram as contas. Se eles pagassem mais impostos, cara, eles não iam ficar nenhum pentelho mais pobres. Eles não iam ficar, sabe? Não ia mexer em nada na vida deles. Eles não iam nem perceber.
Se você tira, tipo, um terço do dinheiro deles, cara, né? Tipo, os caras ainda estão bem
pra trás. Não, esses eles fizeram. Esses caras ultramilionários, ultrabilionários, eles têm equipes pra estudar um modo deles pagarem menos imposto.
Exato, então assim...
Equipes e mais equipes, advogados, economistas, voltados pra achar soluções pra eles pagarem cada vez menos impostos. É isso que
eles isso,
têm.
Gente. Eles fizeram as contas. Se eles pagassem mais impostos lá, botaram lá uma taxa maior que eles não iam perceber nada, não iam, né, ficar mais pobres. Daria pra dar saúde gratuita para os Estados Unidos inteiro. Olha que delícia, saúde universal. Daria pra perdoar a dívida de um monte de gente. Enfim, né? Era muita coisa que daria pra fazer aqui. E a gente não tem noção do que daria pra fazer.
Pois é.
Porque é muito dinheiro que não é revertido, entendeu? Aí tem gente que fala, ah, mas você vai perdoar a dívida. Tem gente que vai se endividar de novo. Mas já tem estudos que mostram que pessoas que estavam endividadas e que, né, que conseguiram se reerguer, sabe? Muitas não voltaram a se endividar de novo, entendeu? Às vezes a pessoa precisa só de um empurrão.
Não, mas e você sabe que, tipo, tem muita gente que entra em dívida por, tipo, uma situação besta, sabe? Não é que, tipo, porra, a pessoa tá devendo pra agiota e pega empréstimo do banco, coisa, tipo, aconteceu um atraso no salário, e a pessoa teve que pagar conta.
Exato. E ficou
assim. Muitas vezes a pessoa sai da faculdade tendo que pagar durante anos e anos a faculdade.
Tem gente que paga pro resto da vida, essa porra.
O resto da vida, paga a faculdade.
Essa parada de, tipo, não, faculdade, né, que, tipo, não, beleza, a gente vai investir pra gente ter, né, você ser educado aqui e tal. Mas aí, tipo, tu, né, tem uma coleira pra faculdade pro resto da tua vida.
Eles já saem de casa endividados aqui, os jovens. Eles já começam a vida já com a algema, né, o sistema já te algema pra você ficar lá dentro do sistema. Você não pode sair.
E a saúde também. A saúde, cara, a saúde é nojenta. A saúde é nojenta, tá? E tanto que tem americano que sofre acidente, tá mal e fala, não me leva pro hospital sem ambulância, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porque o cara tem medo de entrar numa dívida, cara.
Sim.
Ah, uma ambulância aqui é $1,000, no mínimo.
De 5 mil pra cima.
A ambulância?
É.
Outro dia eu tava no salão, juro pra vocês, pintando meu cabelo, e aí uma senhora infartou dentro do salão. E a preocupação da senhora, ela não chama ambulância, eu tô bem. Ela tava infartando e ela não queria que chamasse a ambulância.
Você vê?
O cagaço dela ter que pagar. Mas eu não tinha o que fazer, gente. Eu liguei na mamã. Eu não tinha o que fazer. Falei, gente, mas a gente vai deixar ela morrer aqui na nossa frente? Tem que chamar. Na hora de... Gente, o que você vai fazer?
Claro.
Ninguém é médico ali. Aí mesmo que eu acho que ela infartou de vez, porque chamou a ambulância. Eu não tinha o que fazer.
Andréa, tuntos.
Ô, gente.
Mas é verdade.
Não sei se eu ajudei ou matei. Eu ajudei ou matar. Meu Deus do céu. Eu tive que chamar a ambulância. Eu fui a única que liguei pro 911.
Ai, meu Deus.
As pessoas foram pra cima da mulher, falei, gente, tem algum médico aqui?
André, lá no tribunal, já tô imaginando, andando no tribunal. A senhora foi a responsável. Você chamou a ambulância por quê? São 5 mil dólares. Mas é, gente, essa é a verdade.
Eu não sabia o que fazer, gente.
Não, aí eles ficam culpando os millennials, né? Ah, os millennials, eles não têm casa própria, estão saindo mais tarde da casa, né? Não tem como comparar o preço de uma casa, de uma propriedade hoje em dia com antigamente. Não tem como marcar.
Nem só isso. Antigamente, o filho da puta entrava dentro de qualquer loja, qualquer empresa. Posso trabalhar aqui? Pode. Foda-se. Acabou. Nesse dia não é mais assim.
É, não. É aquela visão que tinha antigamente, igual que tinha em muito filme, né? Que era real. O cara entrava na empresa, por exemplo. Ela entrava como faxineira, né? Aí ela ia, e aí ela ia crescendo dentro da empresa. E aí ela vira diretora.
Não existe hoje. Você entrou como faxineira, você vai continuar faxineira.
Não, é porque hoje em dia é tudo terceirizado, entendeu? Então ela não é da empresa. Ela não vai crescer ali dentro, porque ela é terceirizada.
Exato.
Então tudo isso mudou. Aí as pessoas ficam acusando as gerações também. Isso é sacanagem, entendeu? Ah, porque os milênios, ah, ninguém tem casa própria, não sei o quê. Mas vai lá, volta lá nos anos 50, 70, era muito diferente o custo. Hoje em dia as pessoas têm mais bens materiais, assim, tipo televisão, computador.
Hoje em dia o jovem tem o quê? Ansiedade e depressão.
Exato.
É isso, é só isso que o jovem tem.
Aí fica, mas na minha geração, pô, a gente já tinha casa na cidade, não sei o quê.
Já tava casado, né? Na tua idade já tava casado, porra.
Mas tem que levar em consideração essas coisas antes de julgar as gerações.
Exato, gente. Antigamente era mais fácil.
Era muito mais barato.
Na sua idade, já tava casada. Aí você tá aí nesse seu casamento de merda, infeliz.
É verdade, é verdade. Era, gente, olha, se a gente for olhar a humanidade, né, toda quebrada, gente.
Toda quebrada.
Toda quebrada.
Todo mundo com maquiagem de coringa agora, we live in a society.
Gente, mas é ver aquela família perfeita, principalmente a família perfeita americana, que era passada nos filmes, né? A família feliz, não sei o quê. Era tudo bullshit, gente. O cara bebia, batia na mulher, não sei o quê. Aí nas fotos é aquela lindeza, né?
Era o American Dream.
A mesma coisa aqui. Família tradicional brasileira.
Ah, é, com certeza.
Mesma coisa aqui, mesma coisa.
Família tradicional, mamãe.
Exato.
É, gente.
O pai tem milhões de mulheres, a mulher fica em casa, tipo, quase uma escravizada do marido, entendeu?
Exato.
É isso.
Não, gente, é muito complexo, assim. Por isso que a gente não pode ficar julgando as gerações, porque é complexo, gente. É muito mais complexo. Não é coisa de questão de falta de vontade, né? Mas isso é uma tendência que a gente tem, né? De julgar gerações anteriores.
Gente, mas a gente tá numa pegada muito pessimista da vida.
Fomos numa pegada pessimista,
muito,
né?
Muito pessimista.
Vamos... Que programa do amor?
A gente começou falando de choque de geração, terminou falando mal do capitalismo, como Deus quis.
Ué, gente? Mas é, porque o que que acontece? As pessoas falam, ah, você tá falando mal, o que que você quer? Assim, gente, tá todo mundo inserido nesse sistema. Todo mundo. Então, assim, a gente tem que criticar pra melhorar. Não é porque não pode falar do capitalismo. As pessoas ficam com urticária se fala mal, né? Não pode falar.
Tem que aceitar as condições do jeito que tá. Mano, vamos supor assim, vamos supor que, tipo, na época dos anos 60, as pessoas que sofriam racismo não reclamassem. Ah, tá bom, pelo menos, né, eu tô vivo aqui. Imagina.
Exato. É um sistema que tá falhando e tem que ser criticado, gente. Qual é a solução? Não sei, gente.
O problema é que o capitalismo, ele empobrece o mundo.
E as pessoas têm medo de criticar o capitalismo.
Não é só isso, é tipo, mas você quer saúde pública? Seu comunistinha de merda, sabe? Tipo...
Exato.
Mano, a saúde pública é pra você também, seu imbecil. É pra você quebrar sua perna, poder chegar lá na porra do hospital, ser atendido, sem precisar ficar endividando ou pagando, tipo, 15 mil dólares porque você quebrou a porra da sua perna.
É esse tipo de coisa, né? Que a gente fala aqui sempre, né? Mas as pessoas acham que pronto, falou em qualquer coisa social, é pra todo mundo ser nivelado por baixo, pra todo mundo vai ficar miserável.
É porque o classe média alta, ele acha que ele é rico, entendeu? Mas o classe média alta tá muito mais perto do pobre do que ele tá perto do rico.
Com certeza.
Com certeza. Com certeza.
Só que o classe média alta, ele não entende isso. O classe média alta, ele é, não, eu sou quase rico. Sou quase... Você não é. Você é um trabalhador merda que tá se fudendo pra trabalhar, porque quem é rico de verdade quase não trabalha.
É, e vive num kitnet escroto, né?
Mas Mas é, gente, mas é.
Vive pra pagar a conta e acha que, ai, não, minha conta tá no verde. Eu sou classe média alta. Eu consigo viajar pra Disney de 3 em 3 anos. Vai tomar no seu cu. Você tá muito mais perto do pobre do que o do podre de rico lá em cima. Tenha consciência de classe, mano. Vai tomar no cu todo mundo.
Mas não tem, gente, porque o sistema convenceu as pessoas de que é assim, entendeu? De que esse é o melhor e que você vai chegar aqui onde eu estou, o bilionário.
Eu só queria entender por que as pessoas de classe média se incomodam tanto em que as pessoas que estão na miséria e na pobreza cresçam.
É, pois é.
Só queria entender isso, entendeu? Pra igualar. Qual o problema de igualar? Não vai tirar de você. Não é de você que vai tirar.
Mas é. Porque entendeu? Eu acho que é medo de...
Não vai tirar nada de você.
De perda de privilégio, entendeu? Porque não vai ter ninguém pra te servir.
Aí agora qualquer um pode ir pra Disney. E daí, mano, qual que é o teu problema? Deixa a pessoa viajar, fazer o que ela quiser, vai tomar no seu cu, o que você tem que tomar conta da vida dos outros?
Foda. A pessoa se acha superior à outra. Se porque acha. Ela tem mais dinheiro. E a pessoa é podre por dentro.
A frequência desse lugar está muito ruim.
Ah, insuportável isso.
Eu não tenho mais paciência pra gente assim. Vamos falar de coisa que eu não tô entendendo mais dessa geração. Tem coisas que eu não entendo mais, gente. Por exemplo, vamos lá. Essas lives da galera botando espuma no microfone, sabe? Fazendo massagem no microfone.
A ASMR. Então, ou ASMR.
Fala baixinho, fala gostoso. Cuxichando.
Eu vou confessar que tem uns que eu gosto.
Isso é uma questão que tem muitas pessoas neurodivergentes que gostam de ouvir um certo tipo de barulho, que gostam de ficar com um certo barulho de fundo enquanto elas estão fazendo alguma atividade, mas que não é música, porque a música distrai, entendeu? Então, isso, esse tipo de live pegou um nicho específico de pessoas que gostam de um som no fundo, ou pessoas que, tipo, não gostam de barulhos altos, então música e coisas pra elas não funcionam. Então, alguém cuxichando no fundo dela, enquanto ela tá fazendo lá as coisas, pra ela funciona.
Mas tem horas que parece um negócio pornô, gente.
Mas assim como tudo na internet e na vida, existe a vertente pornô daquilo, entendeu?
Não, mas não é nem pornô, mas parece. Tipo assim, que delícia. A pessoa pega o microfone, aí bota uma capinha, tipo uma camisinha, né, pra não sujar.
Meu Deus do céu, que isso?
Aí bota espuma. Não, aí bota espuma de barbear e fica fazendo tic-tic-tic-tic, entendeu? Eu falei, gente, é muito bizarro. Tem coisas que eu não consigo acompanhar. Mas tem uns que eu gosto, eu confesso, que a Pícola tem um que ela gosta de ver, que a mulher faz sopa de madeira, sabe assim? Ela pega um monte de coisinha
sopa
de madeira. Ela bota na água um monte de objetos de madeira. Aí fica fazendo assim, ó. Sabe aquele barulho de madeirinha? É gostoso. É bem gostoso.
Meu céu, cara.
Que gostoso.
Tem um que eu gosto que é um gorila comendo maçã, mano. Eu gosto de macaco comendo maçã.
Eu tenho um canal no YouTube do SMR que é a mulher dando vegetais diferentes pro cachorro dela e aí cada um faz um croque diferente. É muito bom.
Tem coisas
lá que
me satisfaz. Caraca, existe
toda uma vertente de SMR.
Toda, total.
Tem cachorro comendo, tem macaco comendo.
Tem
gente jogando espuma no microfone.
Tem esquilo, tem pessoa, tem tudo que você possa imaginar.
Tem sopa de madeira.
Mas, gente, eu vi a Piccola assistindo uma mulher que ela pega um monte de doce asqueroso.
Pô, essa é legal, eu gosto.
Nossa, mas é tudo uns doces asquerosos que não dá vontade de comer. E ela pega tudo da mesma cor, ela pega todos os doces azuis, com várias texturas, vários barulhos, ela fica comendo. Eu não sei como ela não é gorda.
Mas é gostoso.
E ela fica comendo aquela infinidade, ela faz milhões de vídeos sobre isso. Se eu estivesse fazendo vídeo sobre isso, já tava, sei lá.
Então, eu fico pensando nisso.
UTI.
Que ela come muita coisa, né?
A Maria na UTI. A mulher fica comendo. E só aqueles doces asquerosos, aquele negócio de arroz horroroso.
Mas ela vai até o fim? Ela engole?
Então, tem horas que é sem corte, que ela vai comendo, tem horas que tem um corte. Então, assim, ela não come...
Quando tem corte, ela cospe essa porra.
É, mas tem horas que ela come
mesmo. Ela bebe um suco azul.
Deve ser Gatorade. Gatorade faz bem.
É, tipo... Não, mas tem horas que...
Caraca, tudo nojento. Acho tudo nojento.
Mas até que o som que ela faz é gostoso, hein? Aquele sonzinho de craque, craque. E ela não bota música, do jeito que eu gosto, né? Só silêncio.
Tem um canal do YouTube que eu gosto também, que é... Ele ensina a cozinhar, só que com ASMR. Então não tem fala, é só o barulho da faca cortando as coisas.
Ah, isso é gostoso, hein?
É mó bom.
Ah, Agora, tem coisas que eu não entendo, gente. Tem umas lives de umas meninas fingindo que são bonecas de anime, sei lá, elas ficam se mexendo igual um jogo.
É, isso aí é outra coisa aí, né? Outra vibe.
Caraca! Não, isso aí foi proibido.
Foi proibido?
Já foi, já, isso aí já passou.
Não, já passou não, porque tá na minha cabeça isso.
Mas já passou, foi proibido.
Ah, já passou, já foi, o hype já foi, entendeu?
Mas por que foi proibido?
Porque a galera tava monetizando muito nisso aí.
Monetizando, exato.
A garota ficava lá, obrigada. Aí fazia um movimento de jogo.
É, mas aí foi proibido, não pode mais ganhar dinheiro com isso.
Olha, olha aí, que delícia. Então, gente, tem coisas que eu não acompanho mais. Essas... Tem coisas que pra mim já deu. Por exemplo, tá? A Piccola adora um anime lá que ela tá vendo que eu não consigo, gente. Eu não consigo entender o anime.
Qual anime?
Bi e o Gachorrinho. Já ouviu falar?
Bi?
Bi de abelha, sabe? Bi e o Gachorrinho. Cara, é a coisa mais horrível. Você não dá pra entender nada.
Mas Gachorrinho?
Ah, eu conheço. É que é Bi and Puppy Cat.
Isso, Bi and Puppy Cat. Cara, não dá. Não dá. Não tem nexo. Ela é uma menina que aí, de repente, ela encontra um bicho que parece um gato, mas é um alienígena. E aí, ela passa a trabalhar junto com ele e fazer missões no espaço. Aí, cada dia é uma missão diferente. Mas o desenho não tem nexo.
Mas, Agatha, olha pra mim nos meus olhos. Nos meus olhos de AI e me diz qual que era o nexo da comédia do Monty Python. Nonsense.
Nonsense.
Entendeu? Tem gente que não entendia na época. Não achava sem graça porque não entendia, entendeu? Assim como você não entende, mas a Piccola entende.
Aliás, parece que Monty Python foi esquecido até na Inglaterra, gente.
Que
a parada
isso?
Aqui pra gente era muito foda, é muito foda. A gente chega lá, não vê uma menção ao Monty Python. Eu estive em Londres e não, só vi um lugar que me levaram, quer dizer, aqui morou a galera, o elenco do Monty Python, morou aqui nesse sobradinho aqui. Caraca. Aí tem uma plaquinha lá falando isso. E acabou. Não tem nenhuma imagem, sei lá, do John Cleese de Silly Walk.
Poxa!
Não tem nada, nenhuma referência.
Nenhuma estátua do Silly Walk?
Nada, 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 nada. Eles esqueceram o Monty Python. Então, é a parada nonsense que pra gente é foda, mas que pras outras gerações é nada.
Tem gente que não entende, entendeu? Assim como você não entende Bee and Puppy Cat, mas a pipoca...
Não, mas Bee não dá, gente, não dá. Bee and Puppy Cat não dá.
Tem gente que não conseguia entender a Hora de Aventura. E eu amo a Hora de Aventura, acontece.
Puta, esse você também não conseguia, não.
Então, a pipoca vem com as coisas pra mim, mostrando o celular, coisas que ela acha super engraçado.
É, gente,
ela faz com as amigas, com as filmagens, e eu não consigo entender. Qual é a graça? Ela olha que engraçada a minha amiga fazendo isso aqui. Aí eu olho, eu... Nossa, que engraçado. Aí eu falo, boa da
puta. Os memes. Que
eu
é
não
só,
entendo nada.
Sei lá, uma menina gritando. Pronto. Aí ela fica rindo,
e ela
gente.
Ri de chorar com umas coisas que pra mim não faz sentido
nenhum.
Eu não
consigo acompanhar também. Acho que, né? Será que a gente vai ficar assim? Não conseguindo
será
acompanhar?
Será não? A gente já ficou. Será que a gente vai ficar... Não, a gente já não tá acompanhando uma porra
gente,
nenhuma.
Gente, porque não dá.
Entendeu?
Tem coisas que eu não entendo. Esse Bi, o Gachorrinho, eu não consigo entender. Muito sem nexo.
Então, assim como muita gente na época não entendia Monty Python, entendeu? Mas ela entende, ela acha engraçado, ela gosta, entendeu?
Gente, pensa aqui, ó, quando eu era criança, não tinha esse negócio de TV com canal infantil o dia inteiro pra criança. A gente tinha de até meio-dia pra assistir alguma coisa infantil. Depois, era só conteúdo adulto. Jornalismo, novela, sei lá o quê. Entendeu? Não tinha. A gente só tinha até, sei lá, meio-dia, uma hora pra assistir alguma coisa.
Ah, com certeza.
Que só uma sessão da tarde. Às vezes era um filme pra gente, a maioria não era, mas às vezes era.
A maioria não era, mas você assistia do mesmo jeito.
Não era, e assistia do mesmo
que
jeito.
Delícia.
E aí, quando já foi pra sua geração, por exemplo, Alan, você já tinha um canal...
Cartoon Network, Nickelodeon...
Passando o dia inteiro o programa pra você. Hoje em dia, que é o caso da Piccola, vai além disso. Ela tem um leque de opções absurdo na hora que ela quer. Porque você ainda tinha que... Você, diferente da Piccola, você tinha que estar em tal horário na frente da TV. Porque ele iria passar, sei lá, o Cat Dog naquele horário. Iria passar Vaca e o Frango naquele horário. Você sabia, segunda, terça e quarta passa, sei lá, um desenho que você gosta em tal horário. Você tinha que estar ali na frente da TV naquele horário. Apesar de ter o dia inteiro de programa. Programação infantil, nos canais próprios para infantis, Nickelodeon, Cartoon Network, essas coisas. Hoje em dia não é nem isso, você não precisa estar na frente de nada tal horário. Você tem acesso a qualquer desenho que você queira, a qualquer coisa, a qualquer horário, porque você vai lá e escolhe qual desenho que você quer assistir.
É tudo on demand, meu amor.
É tudo on demand. Então você chega lá, vai na Netflix, ou vai no, sei lá, no Disney Plus, ou vai na HBO, onde, sei lá, onde você vai, e você consome o que você quer. Então você não tem que estar, tipo, no, como era antigamente, tem que assistir a novela e não posso perder um capítulo que não vai repetir. Você perdeu um episódio da novela, acabou.
Acabou, meu amor.
Né? Não era assim?
Não tinha nem vídeo cassete pra gravar.
Por isso que a novela, ela repete as mesmas coisas 500 vezes. Ainda tá nisso, a gente tem que se modernizar, porque hoje em dia a pessoa consegue assistir fora do horário, né? A novela remanchava, porque você, às vezes, assistia duas vezes na semana e você não perdia a história. Que reconta a mesma coisa, o mesmo drama 500 vezes. E aí você não perde o fio da meada, entendeu?
Agora, tem uma coisa na geração do Alan que eu não conseguia, que eram os vocaloides.
Vocaloid é triste.
Mas hoje em dia tá aí, ó. A Piccola gosta do Kei Hatsune Miku. Toma.
Que isso, Kei Hatsune Miku?
Vocaloid. O Alexandre me falou que a Piccola tava...
Pois é, não consigo.
Adorava a Hatsune Miku.
Não, a Piccola, me desculpa, Agatha. No outro dia eu entrei no carro e a Piccola fugiu no meu carro. Aí eu virei e falei assim, Piccola, vamos parelhar o seu celular, o sistema de som do carro, pra você escolher a música. Porque geralmente sou eu que fico escolhendo as músicas no carro. Mas eu falei, não. Vamos deixar, né, na mão da criança. Cara, regret. Sabe o que é arrependimento total? Porque as músicas eram pavorosas.
Loucas, loucas, loucas.
E não, numa qualidade toda estourada. O que que acontece, gente?
Eu não sei, gente.
Eu não sei que música que ela tava pegando, em que lugar que ela pega. As músicas todas estouradas, horrorosas. Nossa, essa eu não conhecia, hein? Aí o Didi, ó, uau.
Uau.
E fingindo que tava achando o máximo. Eu tava achando insuportável. Se eu tivesse que viajar 5 horas ouvindo, eu teria enlouquecido.
Não é,
teria,
gente? É muito louco. Não, tem umas coisas que eu não consigo acompanhar também.
Umas músicas horrorosas, gente. Meu Deus do céu, tudo uma qualidade, lixo.
Mas quem te viu, quem te vê, esse ano, quem que tava no Coachella? Hatsune Miku. No Coachella.
O que, que é Hatsune Miku?
É esse grupo, né?
Vocaloid, é do Vocaloid.
Mas Vocaloid não existe as pessoas.
É.
É tudo digital, né?
É.
E aí como é que eles estavam lá se eles não existem?
Hologramas, olha que delícia.
Foi um show de holograma? Que tristeza, gente. É pra isso que vai evoluir a humanidade, é isso, né?
É.
Esse é um inferno, gente. A gente vai viver num mundo fake.
Como é que a Hatsune Miku surgiu? Ela era um mascote de um jogo de ritmo. Só que ela cantava a musiquinha do jogo de ritmo naquela vozinha lá dela. E aí a galera ficou maluca. Fizeram um negócio que você comprava, era tipo um programa de computador. E você podia colocar, tipo, a letra que você quisesse, a música que você quisesse. E ela cantava, entendeu? Tipo, você fazia, ela cantava. Você tinha que escolher o tom, você tinha que montar mesmo, tipo, a voz da parada, entendeu? Tipo,
pra você, que nem eu, escuto a Ray Charles, Stevie Wonder, Beatles, essa galera, né, que tinha talento, eu escutar isso é... Caraca! É uma desonra!
Uma desonra pra você e pra sua família?
Sabe que isso é maneiro? Que soa estranho quando você escuta, mas a pessoa que tá fazendo isso...
Não é uma pessoa cantando! Não é uma pessoa!
Eu sei, mas escuta o que eu tô falando. Pra você montar isso...
Não, sério, mano, você acabou de falar mal do AI e aí tá achando lindo a Vocaloid.
Mas é que isso não é AI, isso é um programa, hein? Entendeu?
Eu não sei o que é pior, pra mim tudo é lixo.
A pessoa, quando ela vai fazer isso, ela ganha uma noção musical muito boa. Ela começa a aprender faixa de música, ela consegue aprender tom, ela consegue aprender sobre várias coisas.
Vixe, Maria.
É, só que não é ela que canta.
Complicado.
É um aparelho horroroso.
Não, você não vai aprender a cantar, a pessoa vai ter uma noção musical, ela vai aprender montagem musical, isso é maneiro.
Tem uma coisa que eu tô aderindo.
Tá, você vai aprender montagem musical com instrumentos reais e pessoas reais cantando é uma coisa, mas gente, ai, eu acho insuportável.
Não, eu não consigo também. Mas tem uma coisa que eu tô aderindo que são shorts, gente. Os shorts, tipo assim, eu quero ver uma receita de qualquer coisa. Eu não vou mais no YouTube, né, nos vídeos normais. Eu vou lá no shorts.
Ah, é, gente, tem uma coisa
que eu não tenho paciência.
Também não tem. Porque na nossa época, a gente não tinha YouTube, não tinha nada disso. Pra pegar receita, era alguma coisa escrita.
Era na Globosat, lembra? Globosat, Frugal Gourmet. Aí você botava o programa do velhinho, gente. O velhinho ficava uma hora fazendo receita, lembra?
Eu não assistia essas coisas. Eu pegava receita escrita.
Exato.
Ingredientes, modo de fazer. Era isso. Era assim que a gente fazia. Aí, hoje em dia, você tem milhões, milhões de opções de canais e etc. De... Agora eu vou querer ver a receita.
Exato.
Uma mulher fica contando a história da vida dela.
Oi, gente, tudo bem? Não esqueça de se inscrever no canal.
Olha o sininho, olha o sei lá, olha o joinha.
Hoje a gente vai fazer.
Você me dá porra da receita, nem fala.
Isso aí.
Não precisa falar. Você só mostra o que você vai usar.
Isso, exato. Né? Você bota lá, pá, pá, pá.
Não precisa aparecer a sua cara, só sua mão.
Exato. Né? Eu não tenho tenho paciência. Eu aderi a isso, gente. Mas, por exemplo, ontem mesmo, caiu um negócio atrás da gaveta e eu não conseguia fechar a gaveta. Aí eu falei, como é que eu tiro essa gaveta, né? Porque ela tem um metal e não sai. Fui no shorts. Em menos de um minuto, eu resolvi o problema. Eu botei shorts. Como abrir a gaveta? A mulher, em 20 segundos, falou, tem uma chavinha de um lado, uma chavinha do outro, pra cima, pra baixo, puxa. Acabou, em menos de um minuto. Eu resolvi.
Isso é facilidade.
Entendeu? Eu não tenho mais paciência. Praticidade. Velocità. Velocità. Ô, Alan, você tá por dentro dos furries?
Sempre estive. Isso é um negócio que existe muito antes de você.
Do quê?
Os furries.
O que, que é isso, gente?
Furries, isso é uma comunidade milenar da internet aí.
Furries? Que gosta que é isso, gente? Eu não tô sabendo.
De se vestir de bichinho, né?
É, uma galera que se veste... Não só se veste, desenha bichinhos, paradas assim. Isso aí é... isso aí é mais velho que a internet, isso aí.
Por quê? A pessoa se veste de Pikachu e...
Muito mais complexo que isso. Você cria a sua própria fursona. Você tem a sua fursona, entendeu? O seu personagem.
Ai, cara, o Alan. Fursona. Como você tá nesse mundo escroto?
Como? Eu não tô nesse mundo escroto, eu conheço.
Você sabe os termos.
Sua fursona. Não, gente,
sua
porque...
fursona.
Claro que eu sei. Eu vivi na internet. Coisa que mais tem na internet é furry.
Cara, que triste. Já viu o cara que mandou fazer uma roupa pra ele fingir que ele é um cachorro?
É um fursuit.
Nossa, foi bem feito, hein, esse. Foi bem feito.
E aí ele sai na rua igual um cachorro. Ele age que nem um cachorro, aí as pessoas fazem carinho nele. Mas é um ser humano!
Olha que delícia. Então, mas porque tem convenções aqui disso.
Que convenção é essa? Que você todo dia tem que alguém te levar pra passear.
Ah,
na
não.
Na coleira, essa... você vestido de cachorro.
Então, mas é que dizem, assim, que tem uma parada que é mais infantil, né, que as crianças gostam, e tem uma parada que é mais de adulto mesmo.
Tem as separações. Tem a parada que é mais sexual e tem a parada que é mais for fun.
Não, esse cara for não fun. É sexual. O cara, ele é só loucura mesmo, gente. Ele se veste de cachorro, uma roupa surreal de bem feita. Não é carreta furacão. De longe, você acredita que é um cachorro. Quando você chega de perto, você vê que é um cachorro empalhado, mas de longe, você acredita que é um cachorro.
Mas é, olha só, gente, mas é bem feita as roupas. Olha isso. E aí tem convenção, né? Que as pessoas vão vestidas.
Tem.
Né? Tem todo um negócio em volta disso.
Tem.
É tipo a convenção da carreta furacão, é isso?
Da carreta furacão.
Esse personagem não é um personagem que já existe. É a persona da pessoa.
Ah, tá.
É só essa pessoa que tem esse personagem, entendeu?
Não, mas e aí? E quando você quer usar, sei lá, quer ser o Mickey, quer ser o Pikachu, não pode?
Ah, não, você pode, mas aí não é, entendeu? Não é furry, é outra coisa.
É, pois é. Aí pode ser cosplay, sei lá.
Aí é cosplay.
O furry é uma coisa dele, né?
A persona é uma persona. Como diz, né, o Sona, ele é de persona, é um personagem que você cria, que é o seu personagem. E é só o seu personagem que é assim, seu personagem é desse jeito. Aí você escolhe lá, se o seu é um coelho, se o seu é um dragão, se o seu é uma raposa, se o seu é um cachorro, entendeu? E aí tem gente que faz o colorido, não, e aí cada...
Aí você se veste. Calma, deixa eu ver. Que
O Alan botou as fotos sem falar nada, que a gente tá gravando, ele tá subindo as fotos no grupo da família do Telegram. E aí, o Dave não tá entendendo nada, né? Ele tá vendo um monte de furry no grupo, aí ele botou...
I don't even wanna know.
Ele botou um gif. Eu não quero nem saber.
Eu não quero
o nem gif, saber. O gif do Dave, eu não quero nem saber. Ele não tá entendendo nada.
Não tá, porque tem um cara vestido de coelho aqui... Tem um outro cara vestido de raposa.
Ai, que delícia.
Não, tem um aqui que é AI já. Tem um aqui que já é AI. Dá pra ver que é AI.
Será?
Eu não acredito mais nada. Pra mim isso não existe.
Tudo
mais.
É AI.
Tem umas máscaras sinistras. Tipo, olha essa aqui.
Caraca, gente. É muito bem feito. Tem os furries sinistros. Galera gasta, hein?
Furry tem dinheiro pra caceta, tá?
Caraca. Ah, tem que ter dinheiro, né, gente? Tem que ser rico pra ser furry. Porque o negócio não é qualquer coisa, não. Cara, outro dia eu vi um vídeo espetacular. Eu mandei aqui no grupo o vídeo. Era mostrando as gerações jogando. Aí a primeira geração, sei lá, millennials, jogando videogame. Eu mandei aqui no grupo, ninguém viu.
Eu não vi.
Para de mandar vídeo aqui, ninguém
viu. Sei, você manda 500 milhões de links ao mesmo tempo.
A André mandou aqui, resumo das gerações. Vamos ver.
Caraca, cara.
Mas é isso, gente.
É isso que provavelmente...
É o Inception. É, mas é isso mesmo.
Assistiu aí, ó.
É o react.
Gente, é o vídeo. A gente tem que botar o link no post.
Mas é muito bom
isso. Tem que botar. Vamos lá, comentando. Entra o senhor e fala assim, o que você está assistindo? É o Millennium. O Millennium, ele tá jogando videogame. Aí ele fala, eu tô jogando videogame. Aí o próximo é outra geração. O velho pergunta pra geração Z: o que você tá assistindo?
O cara tá assistindo alguém jogar videogame. O cara entra: o que você tá fazendo? Eu tô assistindo Nerd Player, entendeu? É isso.
É, tá assistindo, exato. Geração Z, né? Geração Z que gosta disso?
Não, Milênio. Começou com o Milênio.
O Milênio tá jogando videogame. A geração Z tá assistindo Nerd Player, entendeu?
Tá assistindo alguém jogar videogame.
Ele vai pro próximo, Gen Alpha lá, sei lá. Aí, o que você tá assistindo? Eu tô assistindo o Casimiro assistir o Nerd Player.
Exato. É isso, geração Z.
Ai, que delícia.
Aí o outro é: eu tô assistindo o meu amigo assistindo o Casimiro assistindo o Nerd Player.
É assim mesmo.
E aí vai escalonando.
Mas ah, isso, gente, mas sai umas
é
coisas engraçadas.
É isso que vai virar,
né?
O YouTube, é o futuro. É alguém assistindo, alguém jogando alguma coisa. É isso que vai virar.
Ai, gente, que delícia. Mas é, não, mas tem uns que são engraçados. Já viu quando eles fazem uns que a pessoa se machuca? Já viu uma que a garota, ela esbarra na cama e aí ela faz um... que é igual uma música. Lembra aquela música? No matter what I do, oh, lembra?
Uh-huh.
All I think of...
Uh-huh.
E ela dá a nota certinho. Aí pronto, aí pega um vídeo dela, aí já vem um cara com a guitarra. Oh, entendeu? E aí eles vão fazendo um monte de montagens em cima de montagens.
Ah, esses são os Stitch do TikTok, é muito bom. Tem cada um melhor que o outro.
Cara, é muito bom.
Ah, aí pega o grito da pessoa e transforma em música.
Exato, ele faz uma música.
É maravilhoso.
Aí a pessoa faz um... Aí o cara... Good. Aqui é tipo, a pessoa faz aí o maluco começa a tocar baixo. Aí a outra pessoa pega esse vídeo que tá o grito e o cara tocando baixo e mete uma guitarra. Aí vem o cara e coloca a bateria. Aí vai a outra pessoa e coloca o teclado, sabe? Aí vai formando uma orquestra, forma a música inteira, só com pessoas diferentes fazendo stitch no mesmo vídeo. É muito bom.
Aí, tá vendo, gente? Isso é legal, isso é legal.
Isso é peak content, tá? Isso é maravilhoso.
Não, eu gosto também quando tem alguém caindo, é tipo um vídeo cacetada, só que o moderno. O vídeo cacetada moderno é a garota tá andando, sei lá, tá nas rochas perto do mar, e aí ela escorrega.
Puta, isso é bom.
E ela vai cair lá embaixo na água, perigo, gente, na arrebentação. Aí alguém grita, Josie, careful! Aí a Josie cai, e aí já entra a música. Josie navigation so far away.
É, o cara pergunta, where's Josie? Josie's navigation so far away. Muito bom.
Aí tem vários desses, assim.
Gente,
que
é pra isso...
com uma música que já existe.
É pra, né, isso que eu pago a internet, gente.
Eu gosto também quando pegam pessoas falando e transformam em música.
Porra,
pessoas
é muito
falando
bom.
Normalmente.
Pô, até
tu
aquele
viu do garoto que eu mandei, que era muito... Eu mandei pro André, inclusive, do garotinho. Eu apanhava na escola.
É muito bom esse. É muito bom.
Que horror, gente.
É muito bom. Esse vídeo é muito bom.
Eu mandei pra vocês, só que eu acho que eu mandei pro André. Deixa eu mostrar pra Agatha.
Mas que é isso, gente? Que horror! É,
pro André, quase não mando nada pra ele.
O jiu-jitsu me salvou, é muito bom.
Esse cara, ele fica pegando as crianças, ou sei lá, qualquer um falando e transformando numa música.
Não, gente, eu adoro. É pra isso que eu pago a internet. Você não viu o Silvio Santos agora, que fazem ele cantando um monte de coisa com AI? É a voz dele, cantando Pump Up the Jam, Pump Up. Sabe,
aí
o Silvio Santos...
Aí agora você tá falando bem do AI já.
Isso é legal. Então, mas eu quero AI pra isso, pra ver o Silvio Santos cantar Pump Up the Jam. Eu não quero... Não precisa mapeamento genético. Eu quero só pra isso, gente. É pra isso que eu pago a internet. Cadê? André tá
aqui,
procurando.
Aqui, ó.
Antigamente eu apanhava na escola. Antigamente eu apanhava na escola. E agora, pois passando o tempo, e o jiu-jitsu me salvou. Aprendi a bater e o jiu-jitsu me salvou. Ninguém agora mexe comigo, que agora eu bato.
E agora eu bato. Eu tenho que botar essa música, eu tenho que botar. Pra defender.
Olha que delícia, é pra isso que eu pago a internet, gente. É pra isso.
Esse pra mim é o melhor.
Ah, que delícia.
Antigamente eu apanhava
na escola.
Antigamente eu apanhava na escola.
É muito bom.
O jiu-jitsu me salvou.
É muito bom.
Caraca, que excelente.
Ninguém agora mexe comigo, que agora eu bato.
Olha!
Caraca, isso é...
É isso, essa geração, que delícia.
É coisa da internet, é isso aí.
Olha aí, vamos lá, gente. Vai quebrar na porrada também, vamos lá. Que delícia. Ah, que geração, eu amo. Que delícia. Ah, me chama que eu vou.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.